Vamos lá então dar a iniciar a reunião. Já temos quórum e temos os partidos todos. Então temos a ata 205, 6 e 7. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre o teor destas atas? Não? Então quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Pois nós, o 2 e o 3 são os relatórios das nossas deslocações. O primeiro é do relatório da nossa deslocação ao Tua, ao Jerez e ao Litoral Norte. Alguém tem... Foi feito aqui um relatório, os serviços. Alguém tem algo a dizer? Consideramos-lo aprovado. Aprovado, mandamos para a senhora Presidente. E o da visita à ETAR, de Alcântara. Também nada a dizer, então serão enviados. Muito bem, estão aprovados e enviados. Agora temos iniciativas europeias, cuja relatora é a senhora deputada Maria José Castelo Branco. Dava-lhe a palavra. Deputada, tenha a bondade.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta diretiva, tem a ver basicamente com todos os conceitos que estão subjacentes a esta legislação quanto a poluentes orgânicos persistentes e que têm a ver basicamente com uma atualização destas mesmas premissas, tendo em conta também o que é a evolução tecnológica, tendo em conta o conhecimento, quer seja em termos da utilização destes mesmos substâncias, quer seja dos derivados e do seu impacto em termos ambientais. Nomeadamente no que diz respeito aos compostos orgânicos de anéis e de cadeias mais ou menos curtas e a sua persistência no ambiente, nos ecossistemas. Inclui esta diretiva duas, a decisão 2009-1 e a decisão 2009-2, a primeira relativamente à alteração do texto propriamente dito, em termos do protocolo 1998, e a segunda que tem a ver com, concretamente, as entradas relativas às parafinas cloradas de cadeia curta e aos naftalenos policlorados, sempre tendo em linha de conta, logicamente, a ideia unânime de que tudo que se faz hoje em dia tem consequências ambientais transfronteiriças e que não se compadece com a existência dessas mesmas fronteiras e, portanto, impõe-se a concertação desses mesmos conceitos. Muito obrigada.
Obrigado, colegas. Alguém tem alguma coisa a referir sobre o relatório da senhora deputada? Não. Alguém vota contra? Quem se abstém? Agradecer à senhora deputada Maria José Castelo Branco pela elaboração do parecer passávamos ao outro ponto, que é sobre cujo relator é o deputado Fede Farmaus, que entretanto também já chegou. Deixava-o sentar e depois dava-lhe a palavra. Reparei que este era o Pedro. Isto é só informações, não é? Sr. Deputado Fede Farmaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Isto vem na sequência da nossa última reunião de coordenadores desta Comissão, que era exatamente a proposta, quando não houver relatórios de se fazer a esta Comissão, a proposta de não escrutínio de um conjunto de iniciativas que nos foram remetidas para conhecimento da Comissão de Assuntos Europeus. E é isso que representa estes conjunto de cinco informações à Comissão, relacionadas com o 330, 445, 446, 511, 617, 650, em que, na minha qualidade de coordenador, proponho que não haja escrutínio e posso passar a dizer quais são os temas que estarão em causa em cada uma dos relatórios. No 617, que nós estamos aqui a falar, que nos foi remetido pela Comissão de Assuntos Europeus, a proposta diretiva do Conselho que estabelece métodos de cálculo e requisitos em matéria de relatórios nos termos da Diretiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à qualidade da gasolina e do combustível para motores de diesel, e que foi enviada para mero conhecimento. Isto tem a ver com a COM de 2014-617. Na COM 2014-511, o que está em causa é um regulamento europeu, é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, em conformidade com o disposto do artigo 67, número 1 do Regulamento da União Europeia, número 35/2012, e em que também é para mero conhecimento da Comissão competente, e portanto também se propõe que não seja feito relatório sobre esta iniciativa da Comissão Europeia, remetida pela Comissão de Assuntos Europeus. O terceiro documento é o COM 214-455, em que, e de acordo com a metodologia discutida das iniciativas europeias, aprovado já em 8 de janeiro de 2013, a Comissão dos Assuntos Europeus remete para a nossa Comissão a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, sobre o tema oportunidades para ganhos de eficiência na utilização dos recursos no setor da construção. E também foi remetida para nós, para conhecimento, e propôs-se aqui que não haja escrutínio desta iniciativa. Quarta iniciativa europeia, COM 2014-446, em que a Comissão dos Assuntos Europeus remete para nós a comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a iniciativa Emprego Verde, explorar o potencial da criação de emprego de economia verde e, portanto, também para conhecimento e, portanto, também é proposto que não se faça relatório, visto que isto é também uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Quinta informação e quinta proposta, chamemos assim, COM 2014-330, também remetida pela Comissão de Assuntos Europeus, em que é uma comunicação da Comissão do Parlamento Europeu, da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Estratégia Europeia de Segurança Energética, e que também foi-nos enviado para conhecimento e que se propõe que não seja feito relatório a propósito desta documentação. Por último, COM 2014-750, em que é remetido pela Comissão dos Assuntos Europeus a proposta de decisão do Conselho relativa à aceitação da alteração do Protocolo 1998 à Convenção de 1979 sobre poluição atmosférica transfronteiras a longa distância relativo aos metais pesados. Também vai para mero conhecimento e propõe-se aqui também, que não tendo um plano de atividades, não sendo um regulamento, que não haja relatório sobre estas iniciativas, sobre estas seis iniciativas. Volto a dizer, 330, 445, 446, 511, 617, 650, que vem na sequência daquilo que a reunião de coordenadores aqui propôs, que era, merecia sempre, apesar de não haver escrutínio, devia-se fazer uma proposta formal à Comissão, para a Comissão então decidir se o faria ou não. É nesse sentido que vêm estas informações à Comissão. Sr. Presidente, para já é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalce. Caros colegas, alguma consideração sobre esta informação do Sr. Deputado Pedro Farmalce? Se não, então enviaremos esta informação para os serviços. Agora, temos os parceiros das alterações, das designações das freguesias e de um outro conjunto de diplomas que temos aqui. Isto foi distribuído ao PSD, aos seus deputados do PSD e aos seus deputados, penso que só a última, ao seu deputado do Bloco de Esquerda, deputado Luís Fazenda. Temos de partir em três. Exato. Então vamos primeiro. Sim. Então, o Sr. Coordenador do PSD organiza aí.
Primeiro a senhora deputada e depois as outras por aí.
Muito bem. Então a deputada Maria José Castelo Branco sobre a 549, não é? Tenha à bondade.
Sr. Presidente, este parecer que tem a ver com o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, relativamente à alteração, com o pedido de alteração da designação da freguesia, da União de Freguesias de Real Ataí de Oliveira, no município de Amarante, para freguesias de Vila Mié. E, portanto, não nos oferece, e pelo que sabemos, ao acordo também dos executivos, quer da freguesia, quer da Câmara, e, portanto, somos também de parecer, não temos nada a obstar contra esta pretensão.
Obrigado. Alguma consideração dos colegas sobre o relatório? Não. Quem está contra, quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor Maria José Castelo Branco. E então agora o Jorge Paulo Oliveira apresenta todos os outros que foram distribuídos ao PSD. Senhor deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Eu peço desculpa, mas se nós viermos a ter aqui cerca de 1000 projetos de lei para tirar o nome União, não era melhor fazer uma lei geral e abstrata para isso tudo? Deixava essa sugestão.
Tem de ser aos proponentes. Bom, senhor deputado, tenha a bondade.
Bom, eu diria que o senhor deputado Luís Fazenda, no seu âmbito, seu poder de iniciativa, da sua pessoa enquanto deputado e do seu grupo parlamentar que aqui representa, naturalmente pode apresentar uma iniciativa nesse sentido. E nós a apreciaremos com todo o gosto. Senhor Presidente, senhores deputados, bom, eu não vou agora fazer uma elencagem de todos, mas só para dar conta que estamos aqui a falar de um conjunto de criação de freguesias relativamente a 8 concelhos e 5 distritos. Eles são todos rigorosamente iguais em termos da sua estrutura, em termos da sua descrição e das suas conclusões, e, portanto, nessa circunstância, abstia-me de fazer comentários um a um. Elas são todas apresentadas, as iniciativas são todas apresentadas pelo Partido Comunista Português, e eu, basicamente, apenas queria dar nota do seguinte, de que, portanto, em todos eles, naturalmente, se verifica o cumprimento das disposições legais, regimentais e constitucionais propiciadas no plenário. Apenas fizemos nota, aliás, que é uma coisa que decorre depois do funcionamento dos próprios serviços, da necessidade de consulta dos órgãos autárquicos, quer por força da disposição constitucional, quer por força da Carta Europeia de Autonomia Local. Feita essa consulta, naturalmente, os projetos, todos eles estão em condições de subir a plenário, dependerá da vontade do Partido Comunista, o seu respectivo agendamento. Muito obrigado.
Bem, mais alguém? Ser alguma consideração? Paula Santos, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação a estes pareceres, e não indo às questões de fundo de conteúdo sobre estas iniciativas que o PCP aqui apresentou, de facto, nós tivemos a oportunidade de ver os pareceres, eles são efetivamente semelhantes, muito embora aos projetos que o Partido Comunista Português apresentou, a sua exposição de motivos difere, obviamente, freguesia para freguesia, porque as razões que levam à criação e à justificação destas freguesias são naturalmente específicas de cada um dos locais. Qualquer das formas, há aqui dois aspectos que eu gostaria, três aspectos. Um primeiro para dizer que, obviamente, estamos de acordo que as autarquias envolvidas em cada uma das iniciativas apresentadas pelo PCP possam ser auscultadas neste processo. Aliás, eu creio que os serviços já enviaram os pedidos e houve até autarquias que também já aprovaram os respectivos pareceres, ou seja, este é um aspecto que já está em curso. Agora, há dois aspectos em relação aos pareceres que eu queria aqui salientar e propor alterações. O primeiro era, quando se faz a elencagem de um conjunto, nos consideramos, quando se faz a elencagem de um conjunto de iniciativas conexas com estas iniciativas, é colocado um conjunto de projetos de alteração de denominação, de alterações de limites territoriais que nós queremos, que não é assim tão conexo com estes projetos que estamos a apresentar, e a nossa sugestão é que isso pudesse ser retirado. Aliás, até no próprio grupo de trabalho desta comissão, nós vimos que as questões relacionadas com as freguesias não seriam incluídas exatamente por versar sobre matéria diferente, não é? Ou seja, os outros que sejam conexos de outras criações de freguesia, tudo bem, estes de alteração de dominação e de limites territoriais, aquilo que são as motivações para a apresentação desses projetos são diferentes destes que o PCP apresentou. A outra questão prende-se também, ainda no campo dos considerandos, com dois aspectos. É referido, a dada altura, que o projeto não tem entrada em vigor, por isso pressupõe-se que a entrada em vigor será 5 dias após a publicação da lei. E refere mais à frente de que não é possível avaliar as consequências da lei travão. Eu queria aqui colocar o seguinte, se tiveram a oportunidade... Diz. Desculpe lá. Pode não ser exatamente com estas palavras que eu estou a dizer, mas eu vou ler. No entanto, nada dispõe quanto à data de entrada em vigor, pelo que mesmo ocorrerá em caso de aprovação no 5º dia após a publicação, em conformidade tal, tal. Desta forma, não é possível determinar as consequências da aprovação da presente iniciativa no que diz respeito pelo princípio constitucional designado por lei travão. Não, está escrito no parecer. Está escrito no parecer, peço desculpa. Eu não li a nota técnica, estou a ler o parecer. Pronto. Mas o que eu queria colocar com isto é o seguinte. As propostas que o PCP apresentou no seu articulado, a solução jurídica encontrada, ela é idêntica. E a solução jurídica é a seguinte: nós não colocámos entrada em vigor propositadamente, porque na leitura do próprio articulado subentende-se como é que será feito este processo. O que o PCP propõe não é nenhuma, não propomos nenhumas eleições antecipadas, no caso da aprovação, não propomos nenhumas eleições antecipadas, não propomos durante este mandato nenhuma alteração. O que é que propomos? A 6 meses antes do período eleitoral previsto, o próximo período eleitoral previsto que decorre da lei do quadro legal, possa ser criada uma comissão provisória. E essa comissão provisória é que vai desencadear o processo e organizar o próximo ato eleitoral. Por isso não há aqui questões, quer de entrada em vigor, quer em relação à norma travão, que sejam suscitadas exatamente porque o que nós propomos, é, no caso da aprovação, não é que a freguesia seja criada amanhã ou daqui a um ano. Não, é só no quadro das próximas eleições autárquicas, que estão previstas, obviamente, no período geral e não nenhum processo extraordinário. Por isso, a nossa proposta é que isso pudesse, de facto, sair, esta referência, pudesse sair do parecer. Em relação às conclusões, não temos nada a obstar, revemos plenamente naquilo que são as conclusões que estão nestes pareceres. Senhor Presidente, ou seja, a lei até pode entrar em vigor 5 dias após a sua publicação, mas ela só terá efeitos práticos depois com o próximo período eleitoral. Diga. Nós, no nosso articulado, explicamos como é que isso é colocado, só que não lhe pusemos a epígrafe entrada em vigor.
Coisa a dizer sobre isto.
Duas notas. Sr. Presidente, quanto à questão da retirada daquele conjunto de iniciativas legislativas que não têm exatamente a ver com a criação de freguesias, naturalmente faz todo sentido essa retirada, para não haver aqui alguma confusão entre iniciativas que estão até sobre acompanhadas por um grupo de trabalho. Portanto, quanto a essa medida, naturalmente, retiramos. Quanto à outra questão. Quanto a agora esta segunda questão, que é a principal questão. Bom, isto resulta de nota técnica. Portanto, nós também não. Também aqui que fique claro que aqui colocamos não tem a ver com. Não resultou da nossa labra. Portanto. Não é nenhuma inovação. Enfim. Sim, isso é verdade. Sim. Bom, é evidente que nós podemos sempre dizer que isto resultou na técnica, mas também é verdade que a nota técnica está cá e é um anexo e faz parte integrante. Enfim, também não há de ser por aí, naturalmente, retirar este parágrafo que iremos colocar qualquer questão e, portanto, retiraria esta parte aqui quanto, até podíamos tirar o parágrafo todo, porque
sim,
de facto estar cá ou não estar cá...
Diz só que o projeto entrou em 7 de janeiro, baixou
até porque a recomendação à comissão... Até porque a seguir diz que obedece aos requisitos formais e, portanto...
Exatamente. Ok. Portanto, então sai este parágrafo, representa a iniciativa até a Constituição. Está bem. Sim. Inclui a exposição de motivos. Sim, pronto. A primeira frase e sai a segunda, não é? Ok. Sai a segunda e a terceira frase do parágrafo. Ok, Jorge. Sai a segunda e a terceira frase do parágrafo, mantém-se a primeira, ok? Muito bem. Então, são todos iguais. Vamos votá-los. Alguém está... Vota contra agora com esta alteração, como é evidente. Vota contra, se abstém. Estão aprovados os relatórios. Com estas alterações que aqui foram sugeridas. Bom, agora temos o Luís Fazenda. Dá-me a palavra ao Luís. Luís, o Sr. Deputado Luís Fazenda também tem aqui um... É relator também aqui de um... do 738, que é a criação da freguesia de Vilar do Paraíso, no Conselho de Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto. É uma proposta do PCP e o relator, o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu presumo que o relatório seja semelhante aos que discutimos agora e, portanto, proponha, na sequência do que decidimos, se retire a expressão de desde no entanto até a Constituição, que foi a sugestão do Partido Comunista Português, até porque a frase é inócua.
Quanto ao mais,
ofereço o mérito dos autos.
Muito
e bem. Talvez numa sugestão de simplificação, porque adivinho que o PCP apresentará umas centenas de iniciativas destas, poderíamos estabelecer um relatório modular.
Sim.
Também ajudaria a dar avante. Muito obrigado.
Penso que este cortado ali, este na sua simplificação, que agora resultou aqui da Comissão, penso que estará, servirá de guião para todos. Muito bem, depois temos uma proposta de lei 267 da Assembleia Legislativa da Região Administrativa dos Açores. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira é o relator. Dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já é do conhecimento esta iniciativa legislativa da Região Autónoma dos Açores. Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Basicamente, o que aqui se propõe era de que, de acordo com o objeto desta iniciativa legislativa, o artigo 138, número 1 da Lei 105/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias, ao excluir as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, no âmbito da aplicação das normas que disciplinam a Constituição e o regime jurídico que aplicava às associações de municípios e de freguesias e fins específicos, fez com que, no caso concreto das regiões autónomas, portanto, elas ficassem, ao contrário do que acontece no resto do território nacional, colocassem na impossibilidade de criação, criação e mesmo manutenção das atuais associações de municípios ou freguesias e fins específicos em ambas as regiões. E, portanto, o que é que se propõe é uma alteração de forma que o tratamento que é dado ao resto do território nacional naturalmente tenha lugar também para com as regiões autónomas. Uma pequena nota apenas, Sr. Presidente, nas conclusões, nomeadamente para chamar a atenção do ponto número 2, em que diz que, e também seguindo a nota técnica, que em caso de aprovação da iniciativa deveria ser ponderada a alteração à redação do número 2 do artigo 3º da própria iniciativa legislativa, de modo a que o artigo 138 produz efeitos desde a data de entrada em vigor da Lei 75/2002, em vez disso, devia ler-se a nova redação do artigo 138, produz efeitos da data de entrada em vigor. Portanto, trata-se aqui de uma pequeninha sugestão de alteração e uma chamada de atenção, aliás, com toda a nota técnica. Era só. Muito obrigado.
Considero. Quem quiser pronunciar-se? Ninguém? Vou votar. Relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos agora à distribuição. Temos aqui o projeto de lei 760 do PS, 761 também do PS, 762 do PS, relativo à alteração das designações, não é? Primeiro, da freguesia de Represas e Salvador, São Salvador, em Viseu, para freguesia, em vez de ser freguesia da União, União das Freguesias, para freguesia de Represas e Salvador. O segundo, em vez de ser também União de Freguesias de São Cipriano e Vila de Souto, para Freguesia de São Cipriano e Vila de Souto. E a última, também em vez de ser União das Freguesias de Vila Real, Nossa Senhora de Conceição, São Pedro e São Dinis, município de Vila Real, para Freguesia de Vila Real. Relator da primeira, Grupo Parlamentar do PSD, da segunda, CDS-PP e terceira, PSD. E a 4, que é uma proposta do CDS, e do PS, não, do PSD e do CDS-PP, 776, alteração da denominação da União das Freguesias de Correlos, não sei se é assim que se diz, Papísios e Sobral, no município de Carregal do Sol, para Carregal do Sol, e o relator cabe ao Partido Socialista.
Sr. Presidente, posso já indicar, o relator será o deputado José Junqueiro.
José Junqueiro. Muito bem. O PSD depois pedia o favor de me indicarem os... Faz favor.
Portanto, para a iniciativa para a
primeira.
60,
sim.
Fica o deputado João Figueiredo.
Sim.
E para a iniciativa
761.
Fica o Luís Pimentel.
761.
E esse 761?
É o CDS. Sobre o CDS,
desculpa.
Ficarei eu, Sr. Presidente. Fica o Pedro Braga Soares. Ok, está bem? Até aqui? Distribuição? Ok. Agora, projeto de resolução, ponto 6. Projeto de resolução 1253 do PCP, pela suspensão das demolições nas ilhas Barreira de Ria, da Ria Formosa. Perguntava ao PCP se quer discutir aqui, se quer discutir em plenário. Tenha à vontade. Sr. Deputado Miguel.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP agendará esta iniciativa para a comissão. Contudo, por dificuldades do próprio grupo e da nossa gestão de calendário, se fosse possível a Comissão agendá-la para não a próxima reunião, mas a outra seguinte, portanto, daqui a 15 dias, pronto, era essa.
Assim se fará.
O interesse do grupo parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há oposição aqui, assim seja, ou há de algum grupo. Porque geralmente é assim, quando são aceitos, são discutidas na semana seguinte e o grupo parlamentar pode pedir um adiamento. Portanto, na semana seguinte é escusado, vamos já fixar. Portanto, nunca será na semana seguinte, porque há aqui uma regra regimental em que o próprio pode pedir o primeiro adiamento. Portanto, só será. Não tem mal.
Não será seguramente numa terça-feira, é só isso, porque há jornadas parlamentares do PSD.
Sim. Será noutra. Se há jornadas também não é possível, portanto, será na próxima. Portanto, já tem aqui os serviços, têm nota dessa deliberação que ficou aqui tomada. Ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado do Ambiente sobre o armazenamento de coque sem licença no Porto de Aveiro e as condições para o seu armazenamento no país. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Recentemente tivemos a oportunidade de discutir com o Sr. Ministro do Ambiente esta situação irregular e ilegal que se passa no Porto de Aveiro, com a descarga de petcoque e com o seu encaminhamento, também sem licenciamento, por via férrea para a cimenteira de Sozelas. O Sr. Ministro disse-nos, em resumo, que a situação de ilegalidade tinha merecido a abertura de uma petição em tribunal para contraordenação da Simpor, e que, entretanto, não haveria alarme do ponto de vista da saúde pública, porque daria razoabilidade a um estudo sobre as consequências ambientais que lhe tinha sido cometido. Nós gostaríamos de ter explicações mais detalhadas, por isso pedimos a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Em primeiro lugar, enfim, não se consumou ainda esse processo contra a Simpor, conforme demonstrou a reportagem da RTP do dia seguinte à da nossa audição. Mas, dando de barato que esse processo se irá consumar, há muitas outras coisas a discutir, e nomeadamente a credibilidade desses estudos, que é um estudo particular, que não foi homologado por nenhuma entidade oficial, e que é hoje altamente polémico, sobretudo na zona de Aveiro e zonas adjacentes. Além de que é preciso perceber qual é a atitude do Ministério do Ambiente em relação à posição da administração do Porto de Aveiro. Acessoriamente, nós gostaríamos de conhecer melhor, e creio que o Secretário de Estado do Ambiente é a entidade que o pode ajudar a esclarecer, aquilo que se passa em relação à utilização do mesmo tipo de coque derivado de petróleo em Sines e em Setúbal. E, portanto, para passarmos em revista tudo isso, para tentarmos entender quais são as diligências oficiais, achamos que era interessante, era importante termos a possibilidade de o discutir com o seu Secretário de Estado do Ambiente.
Muito bem. O Sr. Deputado Luís Fazenda apresentou a proposta do Bloco de Esquerda. Caros colegas, está em apreciação para a audição do Sr. Secretário de Estado aqui em comissão. O Sr. Deputado Fede Farmal, se tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando com aquilo que foi, aliás, até falado na própria audição com o Sr. Ministro do Ambiente, da vinda cá do Estado do Ambiente para clarificar estas questões relacionadas com o Petcoct no Porto de Aveiro, nós propunhamos também que, além do Estado do Ambiente, viesse o Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, porque é o responsável também pela questão da administração dos portos, nomeadamente até na sequência das afirmações da administração do Porto de Aveiro, que diz que não comenta processos cuja promoção e decisão está concedida a outros órgãos e serviços do Estado e que não foi comunicada qualquer medida cautelar, restritiva ou impeditiva na movimentação do Petcoct que vem sendo feita no Porto de Aveiro. E para clarificar estas matérias era bom também que viesse o Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. E por isso o Partido Socialista propõe que, além do Estado do Ambiente, seja também ouvido o Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações.
Bem, não sei o que é que... Quer dizer, pode-se fazer alterações às propostas dos outros partidos, não sei se o PS, se o Bloco concorda, mas... Não, deixe-me perguntar só, porque eu aqui uma proposta, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, há uma proposta do Bloco de Esquerda para que venha cá o seu Estado do Ambiente. E acabei de ouvir uma proposta do Partido Socialista para que venha também o Estado das Infraestruturas. São duas propostas. Não se anulam, eventualmente complementam-se, mas são duas propostas.
Ok, são duas votações distintas. Ok. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que este requerimento está, enfim, desfasado do tempo. Já depois da sua entrada, tivemos uma audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território, ademais acompanhado pelos respectivos Srs. Secretários de Estado. Os grupos parlamentares tiveram a oportunidade, aqueles que o desejaram naturalmente, colocar questões de uma matéria que já sabíamos, já estava na ordem do dia, já vinha nos jornais, teve peças jornalísticas nos noticiários televisivos e, portanto, as explicações foram dadas pelo próprio Sr. Ministro, repare, não é apenas solicitado pelo próprio Sr. Ministro, foram dadas todas as explicações que eram possíveis dar. Não me apercebi na última audição alguns parlamentares que nem sequer colocaram questões em torno desta matéria porque não lhe deram a relevância ou porque não entenderam que ela teria essa relevância. E depois das explicações dadas pelo Sr. Ministro sobre a mesma matéria, ninguém fez novas questões. É porque a matéria, de facto, não oferecia novas explicações, novas justificações e, portanto, não encontramos aqui matéria para que se faça esta audição, depois de ter dado cá o Sr. Ministro, depois de ter dado cá o Sr. Estado, depois dos mesmos terem sido interpelados e as explicações serem dadas. Muito obrigado.
Deputado Pedro Moraes Soares.
Deputado Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no mesmo sentido, uma vez que esta situação, portanto, foi já colocada, portanto, na última audição, portanto, regimental, com o Sr. Ministro, o qual se prontificou desde logo a fazer uma avaliação, portanto, da situação e a tomar as devidas medidas e ações, portanto, que se justificassem, portanto, daí acharmos que é prematura. Foram colocados pelos diversos grupos parlamentares diversas questões, o qual o Sr. Ministro respondeu e poderiam ter sido colocado, portanto, mais questões, daí acharmos prematuro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Luísa Apolónia, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, eu nem estava para falar, porque a única coisa que eu tinha para dizer era que concordava plenamente com o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas eu queria dizer que não aceito esta justificação, se é assim que posso chamar, por parte do PSD, que faz uma análise daquilo a que os grupos parlamentares dão relevância nas audições com os ministros, esquecendo que nós temos um tempo limitado, que temos diversas matérias para levantar e que, naturalmente, temos que fazer uma seleção, mas que muitas ficam de fora. Eu não sei como é que acontece com o PSD. E depois vamos gerindo a coisa em função daquilo que também é levantado por outros grupos parlamentares e procurando, em função de todo esse equilíbrio da informação, tentar gerir as coisas. Portanto, eu não aceito que um grupo parlamentar venha dizer que se alguém não levantou a matéria com o Sr. Ministro é porque não considerou relevante. Pronto, isto era para assentar esse ponto. Por outro lado, aquilo que eu julgo que ficou visível é que e, de resto, pelo tempo limitado que nós temos e das tantas matérias que são levantadas nas reuniões ordinárias com o Sr. Ministro, há sempre coisas que não são esmiuçadas ao ponto que, enfim, os grupos parlamentares entendem que poderiam ser ao nível do esclarecimento que podemos obter por parte do Governo. Eu julgo que esta é uma delas. Nós verdes também sentimos que há um aprofundamento da matéria que é devido à Assembleia da República e que nós devemos buscar, não é o Governo que tem que se oferecer para vir. Somos nós que sentimos essa necessidade, somos nós que a buscamos junto do Governo. E nesse sentido nós reafirmamos o nosso apoio à proposta e julgamos que é profundamente atempado e pertinente o pedido por parte do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se pretende pronunciar? Sr. Deputado Luís Fazenda, então, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu, em nome do Bloco de Esquerda, levantei esta questão nas duas rondas na audição do regimental do Sr. Ministro do Ambiente. E na segunda ronda tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro que o estudo em que ele se detinha é um estudo muito discutível e, enfim, está a ser profusamente contestado. E registro que o Sr. Ministro disse que havia um processo aberto contra a Simpor e atualmente ainda não há. E nós gostaríamos de saber mais detalhes de tudo isto. A dizer que já se respondeu a tudo, que o Sr. Ministro foi claríssimo sobre tudo, ele não foi capaz de nem citar a entidade que fez esse estudo, que diz que não há quaisquer consequências para a saúde pública. Quer dizer, estamos no domínio de um certo surrealismo político, Srs. Deputados. Portanto, digam assim, não queremos, fazemos um veto de gaveta, não queremos cá ouvir o seu estado do ambiente. Agora, dizer que naquela audição regimental se esclareceram as questões, não se esclareceram as questões. Até há factos que são controversos neste momento. E, portanto, era só para desmontar esse argumentário que me parece não ter validade nenhuma. Muito obrigado.
Muito bem, vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? À contrária, diz a nossa Presidente. Portanto, foi rejeitado, votos contra do PSD e do CDS, votos a favor do PS, do PCP, do Bloco e dos PEVs. Muito bem, vamos passar ao requerimento seguinte. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado. Há um requerimento do Partido Socialista.
Aliás, Sr. Presidente,
uma proposta, não é?
Neste caso, o Estado de Estado não teve cá na audição, fazendo aquela argumentação da maioria, então já vale a pena ouvir, penso eu. Obrigado.
Muito bem, está outra. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não cabe nas competências desta Comissão ouvir-se a Secretaria de Estado isoladamente, uma vez que é da Comissão de Economia. Comissão de Economia.
Então, uma questão no qual há uma responsabilidade de quem tutela os portos e tem a ver com o ambiente, quer dizer, não quero o Secretaria de Estado do Ambiente, também não quero o Secretaria de Estado de Infraestruturas. Então, afinal, não querem ninguém, é isso?
Ó Sr. Deputado, há de me dizer qual foi a audição que tínhamos feito nos últimos 3 anos, para trás não falarei, porque naturalmente desconheço a prática da Casa e o que é que cá passou. Mas diga-me só, a vivi memória se é capaz de identificar uma audição de um Secretário de Estado nesta Comissão que não tivesse exatamente a ver com as matérias do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território ou do Poder Local. Diga-me, por favor.
Sr. Deputado Luís Apolónio. Sr. Deputado Luís Apolónio, vamos por partes. Bom, está inscrito. Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Farmal. Vamos lá, melhor. Bom, colegas, inscrevam-se. Quem é que pretende usar da palavra sobre esta matéria? Quem pretende usar da palavra sobre esta matéria? Ninguém? Senão, é evidente, Sr. Deputada, mas há regras, senão isto é uma cacofonia. Eu não estou a coartar o direito de usarem da palavra, só agradeço é que façamos isto com a regra. Sr. Deputado Luísa ou Sr. Deputado Luísa Apolónia, que se inscreveu primeiro, com certeza. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, tem toda a razão, só que aquilo foi um ímpeto, quer dizer, eu nem sei como é que é de qualificar isto, mas o senhor Deputado tem muito pouca memória, porque há pouco tempo a sua comissão, que é a nossa, não é verdade? Foi convocada para uma reunião com o senhor Secretário de Estado, como é que ele se chama? Das Finanças? Mas eu não quero o nome dele, quero o título. Dos Assuntos Fiscais, é isso mesmo, desculpe. O senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sim, não se lembra, não esteve na reunião. Ah, bom. Para falar justamente sobre a questão da fiscalidade ambiental. Lembra-se? Não foi? Da fiscalidade ambiental? E então, qual é o problema? Mas a sua comissão não foi convocada? Agora, desculpe lá, o senhor deputado anuncia os últimos 3 anos, o costume dos últimos 3 anos, e diz que não fala para trás porque não conhece. Pois, mas há quem conheça, e de facto, outros secretários de Estado, de outros ministérios, as comissões não têm que cingir aos ministérios que têm o mesmo nome. Depende das matérias, não é das pessoas, não é? E do cargo que ocupam. As matérias podem ter várias pessoas responsáveis por, ou a responder por, e nós devemos ouvi-las. É tão simples quanto isso, e não é nada inédito aqui na Assembleia. Vá-se lá informar junto do seu grupo parlamentar, que acho que há quem possa... Não é avivar a memória, neste caso, é informar sobre o passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenha... Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, o Petcock é um assunto ambiental, independentemente da área do governo por onde ele circula. Não há em nada no regimento qualquer restrição a chamar qualquer membro do governo, qualquer comissão, nem nenhuma deliberação da Assembleia da República. Portanto, isso é matéria que tem a ver com a Presidente da Assembleia e com as respectivas comissões. O que ocorre aqui é que, enfim, foi criado um argumento que não se sustenta nem no regimento, nem em qualquer deliberação da Assembleia. E isso é que é inaceitável, porque o Petcock é uma questão ambiental. E se há problemas com o Porto de Aveiro, pois que venha à comissão. Enfim, ultimamente até se fez um debate sobre se o Primeiro-Ministro devia vir a uma comissão no Parlamento. Enfim, é uma questão absolutamente excepcional sobre a qual se começa a fazer alguma jurisprudência, entre aspas, mas não em relação a qualquer outro ministro ou a qualquer outro secretário de Estado. Creio que nós podíamos chamar o Vice-Primeiro-Ministro aqui a esta comissão. Não, mas, enfim, os submarinos ainda não estão na área do ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tinha a palavra.
Sr. Deputado, a questão essencial e fundamental que está aqui em causa é saber se o Sr. Ministro do Ambiente, ou o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, se deslocaria esta comissão para analisar esta matéria. E a oposição da parte do PSD, ou a sua recusa ou não acompanhamento do requerimento, baseou-se no facto de que, tendo havido uma audição regimental com o Sr. Ministro, tendo assistido todos os grupos parlamentares a possibilidade de colocar, e justiça seja feita, o bloco de esquerda fez essas questões em torno desta matéria, julgamos que não há matéria nova para se avaliar dentro desta comissão. E, portanto, esse é que é o ponto fundamental. A questão do Secretário de Estado das Infraestruturas não é a recusa do Secretário de Estado das Infraestruturas resulta do não acompanhamento na primeira questão, não tem nada a ver com a segunda. É evidente que eu invoquei aqui, recordo-me lá, ouvi de uma memória se alguma vez aconteceu. Mas é evidente que esse não é o argumento, isso é uma coisa absolutamente desnecessária para esta discussão. Dir-me-á, mas foi você que invocou. Invoquei exatamente em função da provocação do Partido Socialista quando diz, já que não vem um, traga cá ao menos cá o outro. Foi só por isso. Porque a questão fundamental não é o seu ministro, se o seu Estado de Estado das Infraestruturas pode ou não pode vir cá. De facto, nunca veio cá nenhum que não tenha a ver com as nossas matérias, ou que não tenha exatamente com os ministérios, e quando aconteceu em reuniões conjuntas. Isso é impeditivo? Não, não é impeditivo. Como diz a senhora deputada Luísa Poni, como reforçou o seu deputado Luís Fazenda, não é impedido. O regimento não impede que nós possamos chamar cá um ministro, um secretário de Estado. Eu sei isso, mas é que essa também não é a nossa questão principal. Eu só queria que interpretasse que isto foi uma resposta, uma provocação e nada mais.
Sr. Deputado Pedro Farmal, sem ela dar.
É só para reconhecer o dar a mão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira de reconhecer que, afinal, a vinda a casa do Estado de Estado teria algum sentido. O PSD é que não quer.
Bem, colegas, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem, aprovado, rejeitado nos mesmos termos do anterior. Vamos passar ao ponto 8. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição de várias entidades sobre a demolição da Ria Formosa. Sr. Deputado Miguel Freitas. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um requerimento para que haja audições sobre várias entidades relativamente às demolições na Ria Formosa. A nossa preocupação tem a ver com princípios básicos que, do nosso ponto de vista, não estão a ser respeitados no domínio destas demolições. Ontem mesmo tive a oportunidade de reunir com 6 famílias que ou já viram casas demolidas ou estão na iminência, porque foram notificados para o próximo dia 20, de verem as suas casas demolidas, e as duas famílias com casas demolidas e as outras 4 não têm nenhuma garantia de que vão ter habitação. E, portanto, do nosso ponto de vista, estas demolições estão a ser feitas sem que seja garantido o princípio constitucional do direito à habitação. Por outro lado, tive também a oportunidade de visitar aquilo que são a demolição das primeiras 40 casas na zona nascente da Ilha de Faro e verificar que não está a ser assegurado o direito à igualdade de todos os cidadãos nestas demolições. E mais, que também não está a ser assegurado o direito ao ambiente nestas demolições. E, portanto, julgo, aliás, aproveitando a disponibilidade do Sr. Ministro demonstrada na audição feita na última terça-feira para vir a este Parlamento dar todas as explicações sobre o processo da polis da Ria Formosa, julgámos que era muito importante proceder a essa audição com a máxima urgência. Julgámos mais que existe um processo histórico que vale a pena ser conhecido neste Parlamento e que, por isso mesmo, era importante ouvirmos as associações de moradores, moradores que estão nas ilhas há cerca de 100 anos, era importante ouvir as associações de moradores e também era fundamental ouvir os autarcas que estão associados ao programa Polis da Ria Formosa. Primeiro porque este programa, como sabem, tem 5 anos, estamos no último ano do programa Polis, o programa foi prorrogado por mais um ano, até final de 2015, e, portanto, julgamos que aquilo que está previsto, que estava previsto inicialmente neste programa, não se concretizará até final de 2015. Essa é uma das razões pelo que o direito de igualdade não está a ser cumprido, não se concretizará até ao final de 2015, e, portanto, nós queremos saber, por um lado, junto, Sr. Ministro, por outro lado, junto, Srs. Autarcas, se este programa vai ou não vai ter continuidade e como é que vai ter continuidade. E, portanto, são um conjunto de questões que têm a ver com a atualidade, que têm a ver com o passado, com o presente e o futuro da Ria Formosa, que nós gostávamos de ver aqui discutidos com o Sr. Ministro e com os autarcas e os moradores da Ria Formosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Caros colegas, está aberto o debate. Inscrições? Srs. Deputados? Não há.
Deputado Cristóvão Norte.
Sr. Deputado, sempre a considerá-lo. Tenho a vontade, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tenho por exemplo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação este requerimento que o Partido Socialista apresentou, eu gostava de sublinhar alguns aspectos que são particularmente relevantes. Em primeiro lugar, nós entendemos que a questão da equidade social deve ser observada e aprofundada e, portanto, acompanhamos este requerimento no que versa à audição do Sr. Ministro com caráter de urgência, porque quando foi delineado o programa Polis, em 2008, o que ficou previsto foi que quem visse a sua casa demolida e fosse titular de uma primeira habitação, teria garantido o realojamento. E, portanto, se dúvidas há que tal esteja a suceder, e, portanto, tem havido na comunicação social algumas notícias, que eu não tenho por boas nem por más, mas, de facto, tem havido na comunicação social algumas notícias a esse respeito, e eu julgo que urge esclarecer essa matéria e que a melhor forma de esclarecer essa matéria é acompanhar o requerimento do Partido Socialista naquilo que versa a audição do Sr. Ministro. Por outro lado, quanto ao mais, eu gostava de sublinhar o seguinte. O POC foi aprovado em 2005. Em 2008 foi promulgado o decreto de constituição da Sociedade Polis. As câmaras municipais, ao tempo, pronunciaram-se sobre essa matéria e as assembleias municipais também. Tanto umas como outras, num amplo debate, tinham conhecimento de que o programa Polis estabelecia, para além de aspectos que se prendiam com investimento e com valorização da competitividade, também a salvaguarda de pessoas e bens, designadamente naquilo que versava as questões atinentes à erosão costeira. E, portanto, quando hoje se fala em demolições, nada disto é novo para nenhum dos autarcas, nem para nenhuma daquelas instituições. Essa matéria foi amplamente abordada em 2008. E, portanto, as câmaras municipais pronunciaram-se, as assembleias municipais pronunciaram-se e eu não vejo, objetivamente, razões para que os presidentes das câmaras municipais sejam ouvidos neste âmbito, porque eles próprios fazem parte da sociedade Polis e, portanto, quando aderiram ao programa Polis, reconheceram um acervo de preocupações e de propósitos que largamente estão previstos no POC aprovado em 2005 e que é transposto para a Constituição da Sociedade Polis em 2008. Este é um aspecto que é relevante. Quando o Sr. Deputado Miguel Freitas trata da questão, e eu não sei se a compreendi em toda a sua dimensão, admito que pode haver um lapso de interpretação da minha parte, pelo qual desde já me penitencio. A propósito da questão da igualdade e da desigualdade, nós temos que sublinhar dois aspectos. Um primeiro aspecto é que haveria medidas que estavam no âmbito da autonomia local. Por exemplo, no caso de Faro, quando se trata das demolições na Península do Ancão, nós sabemos que em 1957 houve uma desafetação do domínio público para o domínio privado da autarquia. E, portanto, quando olhamos para esta matéria do ponto de vista do risco, porventura pode haver concordância de princípio em relação à necessidade de tomar medidas que salvaguardassem toda a Ilha de Faro. Mas, objetivamente, do ponto de vista jurídico, não podemos fazer equivaler quem está em zona de domínio público com quem está numa zona que foi desafetada e procedeu à aquisição de um terreno. Podemos depois procurar revisitar as origens históricas deste processo, com certeza. Agora, num processo desta natureza, nunca haverá soluções ótimas. Certeza que não. E as prioridades foram definidas e nós entendemos que a questão magna neste momento é a questão de saber se está a ser escrupulosamente observado a questão do realojamento. Se a questão do realojamento não está a ser escrupulosamente observada, então ela terá que ser corrigida. E, portanto, a melhor forma de proceder a esse escrutínio é solicitar esclarecimentos ao Sr. Ministro e, na audição, dissipar eventuais dúvidas que estejam em cima da mesa em relação a esta matéria. Portanto, para finalizar, nós acompanhamos o Partido Socialista no que versa a questão da audição do Ministro e pedimos, por isso, que reduzam o objeto
do requerimento para que nós possamos votar favoravelmente ou em alternativa que votando ponto a ponto. Obrigado.
Muito bem. Caros colegas, Pedro Moraes Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é muito rápido, portanto, e é no seguimento, portanto, do que já foi dito. Portanto, acompanhamos, de facto, também a posição do Partido Socialista em ouvir o Sr. Ministro. Portanto, o próprio já mostrou toda a disponibilidade em estar presente, mas só, portanto, o Sr. Ministro e ouvir todos os esclarecimentos, portanto, que têm a dar, portanto, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não entendemos da mesma forma a necessidade da audição, quer dos senhores autarcas, quer das associações de moradores. Mas, de qualquer maneira, apenas uma breve questão sobre isso para poder demonstrar a bondade da necessidade dessas audições. Por um lado, estava previsto neste programa Polis a elaboração de um plano pormenor para a zona desafetada da Ria, da Praia de Faro. Bom, nós não sabemos porque é que esse plano pormenor ainda não está aprovado ao final de 5 anos e quando é que vai ser aprovado. Isto é, nós iniciamos demolições sem saber quando é que vai ser aprovado o plano pormenor e se o plano pormenor vai ser aprovado. E, portanto, só nos pode responder a isso o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro. Segundo, está previsto, como se sabe, um plano de realojamento. Está previsto que haja realojamento para que possa haver demolição das primeiras habitações na zona nascente e poente do Ancão. Só o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro nos pode responder relativamente a esta matéria, se vai ou não vai haver orçamento no município para se proceder à construção dessas casas para que possa haver a demolição das primeiras habitações. Apenas 2 argumentos a mais, há argumentos em Olhão e naturalmente argumentos nos outros municípios para nós poder ver, mas apenas 2 argumentos para nós podermos ouvir os autarcas relativamente a esta matéria. Para além disso, repito, há uma diversidade enorme do ponto de vista histórico nas ilhas que a audição das associações de moradores era importante. De qualquer maneira, naturalmente, nós queremos ver votado essencialmente com urgência a vinda do Sr. Ministro a esta comissão, porque essa é a audição mais importante que temos para fazer e, portanto, naturalmente, aquilo que faremos é uma separação de votações entre a audição do Sr. Ministro e a audição dos autarcas e dos moradores e, portanto, pedimos ao Sr. Presidente que haja uma votação separada dessas três audições para que possamos votar.
Não havendo mais intervenções, vamos votar e, se estiverem de acordo, votaria a vinda destas 3 entidades de modo diferente. Primeiro, quem vota a favor das ou contra a vinda das associações de moradores da Colatra, Angares e Farol. Depois, quem vota a favor ou contra a vinda dos senhores presidentes de Câmara de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. E, por último, quem vota a favor ou contra a vinda do senhor Ministro do Ambiente. Estamos de acordo? Primeira, portanto, quem vota a favor da vinda das associações de moradores da Colatra, Angares e Farol? Quem vota contra? Portanto, está rejeitada a vinda destas entidades. Segundo, quem vota a vinda dos senhores presidentes de Câmara, que eu referi? Quem vota contra? Está afastado. Está rejeitado também. E terceiro, quem vota a favor da vinda do senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e de Energia, por unanimidade. Muito bem. Outros assuntos. Há aqui um pedido de audiência do Grupo Lobo. Eu dava isto ao grupo das audiências. Vou tratar aqui dos lobos. Muito obrigado, está encerrada a sessão.
Não, era a questão da. Por nós está tudo bem, mas era a questão da redistribuição. Da redistribuição da iniciativa legislativa sobre.
Sobre as incompatibilidades, Sr. Presidente. Tudo bem, para nós não há nenhuma urgência, mas... Passei aqui a colocar esta questão. Tudo bem, tudo bem.